Está começando Aquecimento Papo Veloz. Antes do fim de semana de corridas, a gente analisa o que tem de mais importante. Papo Veloz. Apresentação, Eric Von Draxler.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma sexta-feira sensacional deste aquecimento que vocês acompanham aqui no Vocêtubo, no site Roxinho e também na Prime News FM 92.6 MHz na Baixada Santista e no Litoral Sul de São Paulo.
Papo Veloz!
Que legal!
E você continua acompanhando a nossa programação aqui do Papo Veloz, né? Nossas redes sociais, arroba PGM Papo Veloz, em todas as redes sociais. E também acompanha a programação da Prime News FM, no arroba Prime News FM, também em todas as redes sociais. Dica muito bacana, unifiquem o seu nome, o seu arroba nas redes sociais, fica fácil, entendeu? Pra gente poder divulgar essa bagaça. Eu tenho que fazer isso com o meu já, mas enfim. E também, claro, você quer acompanhar a programação da Prime News FM, mas não mora na Baixada Santista, também não mora no litoral do sul de São Paulo, você pode baixar o aplicativo da Rádio Net, né? Tanto para Android quanto para iPhone, ou você pode ver no site oficial, lá no site oficial da Rádio Net, que é o radionet.com, né? Nunca sei se é .com ou .com.br, eu falo toda hora, sempre acabo esquecendo, mas enfim. Olha só, pessoas, .com, obrigado, produção. E aí vocês acompanham, né, a programação da Prime News FM e outras coisas que a gente fica botando aqui, o pessoal lá bota também, outros prêmios esportivos e tudo mais que a gente pode falar. Mas a gente não tá falando aqui de futebol, nem do Flamengo, nem do Corinthians, não. A gente tá falando aqui de esporte motor, porque sexta-feira, 9 da noite, é dia de falar de corrida. Pode ser corrida de carro, corrida de moto, corrida de bolinha de gude, a gente tá falando também. Né, Rodrigo? Boa noite.
Eric, e você falou da bolinha de gude, tem um perfil que eu sigo, que é o Marx, não, é o Marble Race King, o rei das bolinhas, o rei das corridas de bolinha de gude, na tradução. Uhum. E ele usou, como eu já falei até muitas vezes aqui, ele usa o algodão para criar, o algodão é um programa de física, tá pessoal, só para deixar claro isso, não tem nada a ver, ninguém criou um programa para fazer corrida de bolinha de gude. Mas o algodão é um programa de física. E bolinha de gude se movimenta como? Física. Criou a pista. Hoje encerrou mais uma temporada. E não temos um tetracampeão ainda. Salve, Eric. Salve todos os ouvintes. Depois dessa notícia muito bacana, só que não. Eu sou uma bolinha de gude. Mas a gente acompanha porque a gente gosta de corrida. A gente não é chato. Gosta de carro. E que fica pentelhando os cornos. Porque ah, o motor é assim, é porque a suspensão é assada, é porque o volante, é porque a porca que prende o pneu, o som, o barulho, a pomba que passa no circuito. Ah, pelo amor de Deus. E a gente gosta de corrida. Corrida de todo tipo. É muito maneiro sempre, Eric.
Isso aí, né? Isso aí, então. Vamos começar aqui com o comentário do pessoal. Já podemos começar o programa, porque a mãe do Rodrigo já deu boa noite, a irmã do Rodrigo também já deu, né? E também,
né, boa noite pro Matheus.
Good night, good night, tá? Obrigado.
Carlos,
olha o aquecimento chegando.
Salve, Domingos. Aliás, esses dias a Viradouro lançou um dos seus sambas concorrentes e simplesmente botaram a voz do Dominguinhos por inteligência artificial pra cantar o samba. Eu espero que ele seja bom mesmo, eu não parei pra ouvir, mas ele lembra muito os sambas. Viradouro não, perdão, é Estácio. Ele lembra muito sambas de... partes do samba que ganhou em 92, o Carnaval. Essa sensacional. Boa tentativa, Carlos. Nota 4,5.
Vamos lá, pessoas. Antes de começar aqui o programa, só pra eu me guiar e só pra eu não esquecer e pro Rodrigo me lembrar na próxima semana, tá? Amanhã, tá? Amanhã já começam as atividades no Grande Prêmio de Mônaco. Eu vou falar disso, vou explicar isso mais uma vez. Pra quem não sabe, o lendário circuito da Ilha de Man. O pessoal chamava, costumava chamar de Snaffle Mountain, mas agora virou, o pessoal chama mesmo de circuito da Ilha de Man, que é uma pista que tem 60, quase 61 quilômetros, né? Que todo ano tem dois eventos, que é o, geralmente no meio do ano é o TT, que é o Troféu Turista, e agora, que geralmente é junho, começo de junho mais ou menos, e nessa época, agora é agosto, tem o Grande Prêmio de Man, que são dois eventos, é a mesma base, é uma desculpa que os caras inventaram, tipo assim, lá vou eu. É porque assim, cara, a pista de Man é uma pista absurda, tá? É uma pista de estrada no meio de uma rodovia, tal, que eles fecham por
exemplo. São várias rodovias, né? Tá ligando?
São várias rodovias, é uma pista. São 60 quilômetros. E tipo assim, geralmente, o cara que erra nessa pista, ele só erra uma vez. E como diria o tio V, a coisa mais macia que você pode bater é numa ovelha. Então assim, como é que eu vou te explicar? Então assim, Dona Lady Macbeth, né? Ela tá tendo uma segunda chance de fazer o serviço dela, porque no primeiro evento não, infelizmente ninguém foi embora. E todo ano sempre vai alguém de ralo. O último ano, só de curiosidade, o último ano de evento que teve que ninguém morreu. Teve evento, obviamente, fora os anos que não foram cancelados, mas o último ano foi 82. Nós estamos há 43 anos sempre tendo alguém do de baixo.
Apertando o F em todas as oportunidades.
Exatamente.
Você já andou nesse circuito pelo Google Maps? Aí você vai descobrindo os pontos perigosos da ilha.
Mano, é muita cavalice. É muita. Cara, na moral, cara, eu fico pensando.
Pro Valentino Rossi dizer que não é pra ele aquilo, você imagina o nível. Pro Valentino Rossi.
Enfim, molecada,
vamos começar aqui. Vambora,
Henrique. Já que a gente começou falando de moto, né? A gente começou falando de moto, vamos falar de outra categoria de moto, mas que pelo menos os caras não se matam correndo por pura diversão? Obrigado.
MotoGP.
A MotoGP voltando, né, das férias, né, pra gente ver o que vai acontecer aí nessa pista que bom, eu vou ficar quieto, que tem essa chiquenezinha na ladeira. Foi necessário, né, pelo visto, né?
Não, ou era por isso aí, ou daqui a pouco a gente tava igual a Ilha de Man, na Áustria.
É.
Depois daquela porrada do Zarco com o Morbidelli, acho que em 2019, se não me falha a memória, não foi 19.
Deixa eu ver.
O Rossi tava na... Eu me esqueci completamente, gente.
20!
Beleza, obrigado.
20.
2020. Aquela porrada que o Zarco deu no Morbidelli, que a moto quase acertou a cabeça do Rossi, passou a uns 50 centímetros da cabeça dele. E em 21 teve outra pancada forte, mas não correu risco pra ninguém, mas foi uma pancada forte que levou a barreira de pneu lá pro meio da pista, pra você ter ideia. Uhum. Então chegaram à conclusão de que daquele jeito o circuito não poderia ficar. A solução encontrada foi colocar uma chicane bem perto de onde ele faz a maior guinada pra esquerda antes do grampo. Cria-se um ponto de ultrapassagem. E o mais importante, garante que todo mundo vai voltar pros boxes depois da corrida.
É. Não, porque assim, aquele hairpin ali, cara, em circunstâncias normais, é uma tentativa de assassinato. Vamos combinar.
Sim, pra moto.
Em modo geral, é uma baita ladeira. É uma baita ladeira que vira um grampo pra descer. É um troço tipo assim, você sobe tudo pra descer. Gente, e detalhe, é uma curva. Geralmente, eu posso estar falando muita caquinha agora, mas geralmente, qualquer veículo para frear fazendo curva não costuma dar muito certo. Inclusive, foi meio que por isso, também posso estar falando caquinha aqui, que de 99 para 2000, o pessoal lá em Monza mudou o formato daquela primeira variante, sabe? Que antes ele dava uma quebradinha pra esquerda antes de fazer as variantes, lembra mais ou menos?
É.
De pra direita, perdão. Ele dava uma quebradinha
dava uma
pra direita.
Pra direita, vinha duas, dois S's e seguia.
Pois é, hoje. E hoje aí depois, não, botaram essa variante numa reta, tipo Portland, mais ou menos. Pra ficar mais seguro pra frear ali.
Mas tem ainda como. Tem algumas. Ali foi muito mais, acho, Eric, questão de segurança. Porque do lado direito não tinha tanta área de escape. Então você fazendo uma chicane bem lenta, você garante que aquele espaço não ia ser suficiente para se esgoelarem. Ainda tem algumas pistas, mas eles sempre evitam isso realmente. Curvas muito... Uma curva e uma freada muito forte eles evitam. Porque não é nada agradável.
Uhum.
Eric!
É mais pra moto, né?
Muito menos. As férias voltaram, só que o script continua sendo o mesmo. Pior que o Mark Marx, ele deu uma declaração, tirando onda ainda da cara de todo mundo, que nos últimos anos que ele disputou a vitória no Red Bull Ring, ele perdeu pra alguém de moto vermelha. Ele tomou ultrapassagens memoráveis, principalmente de André Dovizioso na linha de chegada.
Aham.
Só que ele já tirou onda, falou, agora sou eu que tô com a moto vermelha, tá?
É, então, né?
E ele já fez o primeiro tempo de geral. E você quer melhor? Ele quebrou o recorde da pista. Só pra ter ideia. Ele quebrou o recorde da pista, isso no treino livre. Você imagina o que vem na classificação amanhã. Mark Marx, Pedro Acosta, Francesco Banaia, Alex Marques, Raul Fernandes, Pomir, Franco Morbidelli, Yosan é quase um remédio pra dormir. Que a minha irmã
adora,
que é o Miozan. O relaxante, que é uma maravilha. Minha irmã toma, às vezes, quando tá com muita dor, chega aqui.
Não, a lógica do Miozan. Você não consegue sentir dor se você estiver em coma.
Quase isso. Lexotan é pior, tá? Romir, Franco Morbidelli, Johan Zarco, Fermín Aldeguer e Brad Binder. São os 10 diretamente classificados ao Q2. Decepções. Quase as de sempre. Enea Bastianini, Fábio Quartararo, Fábio Didier Antônio, pelo que vinha apresentando, é ruim ele ter ficado aí. Jorge Martin, Alex Rins, Maverick Vinales.
Martins, essa toda do campeonato não é uma decepção, cara, porque...
Mas nem entre os 10 primeiros com a moto que ele tem.
É, pois é.
Se bem que... Difícil. Cadê o Bezek? 18º, a Aprilia não andou mesmo. Mas enfim, pode ser que não. Enfim. Eric... 19º e 20º lugares para a Pramac. Olha, eu vou ficar muito surpreso se um dos dois continuar na equipe no ano que vem.
Um dos dois?
É, porque assim, um dos dois vai sair. Porque o Toprak Razgat e o Lul já tá confirmado.
Aham.
Se um continuar, eu já tô satisfeito. Porque tá horrível a temporada deles. O Jack Miller ainda faz um brilhareco. E ele ainda consegue. O Miguel Oliveira acho que desencanou de vez. Porque, pelo amor de Deus, dá não. Do jeito que estava, não podia ficar. É, convite pra virar camiseta de saudade. Sim, aquela curva ali. É, com certeza, ia virar estampa de camisa. Vamos para a Moto 2. Vamos ver os que estão classificados na Moto 2. Na Moto 2 a gente tem... Óbvio. Manuel Gonzalez, Aaron Canet, Ivan Ortolá, Celestino Vietti, Felipe Salat, Diogo Moreira, Marcos Ramírez, Tony Arbolino, Daniel Olgado e Albert Arenas. Tem um chato. Vamos bloquear aqui. Tire to stream to zero. Não quero essas dicas toscas. Vamos abrir aqui. que eu vou bloquear um corno. Peraí.
Enquanto isso, Rodrigo, que sabe que volta também nesse final de semana a Moto E.
Sim, já vou falar dela. Ele já teve a classificação.
Ah, tá.
Peraí que eu já vou chegar nela. Deixa eu silenciar a aba. Ai, corno, aparece logo.
Enquanto tu vai bloqueando esse...
Você quer me passar a Moto 3, aí? Os 10 primeiros da Moto 3?
Enquanto tu vai bloqueando esse pedaço de estilo. Não, não é isso não. Eu queria... Achei aqui, ó. Só pra constar, esse traçado aí da MotoGP, que tem essa chicane aí do Satanás, tem 4.348 metros, são 10 curvas. Cadê? 10 curvas sendo 8... Pera aí, é 10 curvas? Olha só. Eu vou abilolar aqui, Rodrigo. Número de curvas, 10. Curvas pra direita, 8. Curvas pra esquerda, 3. Faz as
curvas. É que sabe qual que é o problema, Eric? Na verdade, não são 10 curvas, são 11.
É a chicane, a curva 2 é chicane.
Exato.
Não, é aí que tá. Eu não tô zoando. Lá vou eu. Vocês estavam com saudade? Vamos mostrar essa a famosa viradinha de câmera. Vocês estavam com saudade disso, que eu sei. Aqui, agora tem que passar um negócio aqui pra... Aqui, eu não tô sacanagem. Isso aqui é o site especial da MotoGP, tá vendo aqui, ó. Ó, curva 1, 2, ó, 2A, 2B, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, vamos melhorar o foco dessa bagaça aqui, muito obrigado. Ó, 2A, 2B...
Logitech patrocina aqui, a gente pra comprar uma câmera melhor pro Eric.
Ó, curva 10, aqui, ó, deixa eu ver se... Ó, curva 10 aqui, ó. Aqui bota 2A e 2B. Quem que fez isso aqui? Foi o pessoal que fez as curvas lá de oval. Curva 1, 2, que é uma curva só.
Provavelmente.
Aí não dá. Aí é o que eu falo. Eu tento não surtar, eu tento não pilhar, mas não dá. Não dá, Rodrigo.
Mas vai fazer o quê?
Porcaria. Americano. Estadunidenses.
Estragos Unidos. Cara, eu só queria dizer que o símbolo do Red Bull Ring é ultra criativo. Eles transformaram o mapa do circuito num G.
Sim, legal.
É simplesmente incrível.
Não, sem zoeira, legal.
Eu Moto 3. Moto 3, os 10 que passam para os 10 primeiros da classificação: Angel Piqueiras, Valentim Perrone, Ryusei Yamanaka, Massimo Quilis, Denis Foggia, Davi Munhoz, José Antônio Rueda, Guido Pini, Taio Furusato e Scott Oden. Boa lista. Parabéns pra vocês. Vamos pra Moto E. A Moto E tá de volta. Moto E vai ter a classificação, que a gente já teve o Q2. Tá, eu vou ter que pegar depois o Q1. Porque o Matteo Ferrari fez a pole. O treino vale pros dois, tá? As duas corridas têm o mesmo grid. Matteo Ferrari, Mattia Cazadei, Eric Granado, Hector Garzó, Lourenço Baldassarre, Alessandro Zaccone, Jordi Torres e Oscar Gutierrez. Esses são os 8 primeiros. Deixa eu ver a Maria Herrera, onde que ela terminou. Maria Herrera, então, quais são 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16ª posição. Não, 14ª. É, porque do Q1 avançam 2. Então a contagem começa do 11º. Então é isso, 14º lugar para ela.
Recapitulando aqui, Rodrigo, antes, então, pelo menos da MotoGP, as outras categorias, se vocês quiserem, você procura depois lá na internet, lá no site oficial da MotoGP, dana-se também. O Marques chega para volta das férias com 381 pontos, abrindo 120 pontos de frente para o irmão dele, o Alex Marques.
Três corridas e meia já.
Vai, na moral, cara.
Quer dizer, três fins de semana e meio. Por enquanto, ele está fechando o campeonato. Por enquanto, se ele mantiver esse ritmo, com três fins de semana e meio, ele chega na Malásia campeão. Antes da Malásia é Phillip Island, né?
É, fecha em Phillip Island.
Ele fecha em Phillip Island. Que tá dentro do que eu já tinha dito em outros programas. Acho que pelo andamento, é muito difícil ficar prevendo que o Marques e o Banai vão ficar errando toda hora. A moto é tão boa que eles conseguem chegar muito segundo e terceiro. Mas nesse ritmo, ele fecha o campeonato ou em Phillipe Island ou em Sepang.
É, mas o problema, Rodrigo...
Sepang eu já acho que já vai estar tá fechado. É Phillipe Island ou Mandalika.
Cara, eu me lembro que eu chutei mó tag quando
você colocou. Então, quando se Marques e Banaia continuarem caindo, o Mark pode fechar em mó tag.
Marques ou Alex, só pra constar, tá?
Sim, sim.
Aqui. Apesar de que, assim, o caso do o Alex tá assim. Isso é uma coisa que vale a pena a gente observar rapidamente antes de chamar o próximo assunto. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Ah, inclusive. O outro assunto a gente fala rapidinho porque ninguém se importa com ele. O que acontece? O Alex, ele tem 3 abandonos, mas todas as corridas que ele terminou, tirando o Qatar, ele ficou no top 5.
É uma boa média. Por isso que eu falei que não dá pra prever muita precedência. Você quer ver uma? 2004 na Fórmula 1. Só pra pontuar o que eu disse, Eric. 2004 na Fórmula 1, a Ferrari mandou. Schumacher mandou em primeiro a maioria das corridas, o Rubinho mandou em segundo a maioria das corridas. O campeonato só fechar na Bélgica.
Sim.
Quando o Rubinho teve problemas, o Schumacher fechou na França, na metade da temporada, praticamente.
Eu tava até vendo esse dia um tweet lá do que o cara botou. 18 minutos de Galvão Bueno na força do ódio porque o Rubinho ficou parado no cavalete. É sério. Procurem. O que acontece? Tirando um sexto em Qatar, um quinto na Grã-Bretanha e 3 abandonos, ele só fechou em segundo. Excelente. O Banaia, ele tem um terceiro... sem zoeira. Terceiro, quarto, primeiro, segundo, terceiro, 16º abandono, terceiro, quarto. Ele tá oscilando, fica terceiro, quarto. Quer dizer...
Não, o Banaia tá muito ruim essa temporada, tá horroroso. Ele achou que ia bater de frente com o Max, coitado dele. Coitadinho, o Max... Ele sentou no bicudo. Lascou.
Deixa quieto. Vamos lá, Rodrigo. Vamos pro próximo assunto, que é rapidinho. É coisa rápida, só pra gente se livrar disso aqui logo de uma vez.
NASCAR.
A penúltima etapa da temporada regular, né, que chega no oval de Richmond, inclusive já está, só para a título de informação que ninguém se importa.
Calma, Eric, sem revolta também.
Não, é que eu ia falar assim, já estamos no com a corrida em curso na Truck, nesse momento o Ty Majeski lidera, ele acabou de vencer o primeiro segmento, estamos na volta 77 de 250. A corrida tá em bandeira amarela agora, porque acabou o segmento, e por enquanto é isso. Tá,
você falou que segundo. Era a prova penúltima da fase regular, né?
Penúltima da fase regular pra Cup.
Então, vamos conferir as outras agora.
Porque... Não, tem essa agora, que tem a Truck agora, e vai ter a Cup agora em sua semana, e a próxima Daytona, vai encerrar.
Tem Xfinity esse fim de semana?
Não.
Acho que não. Então, é isso que eu quero também passar para informar para os nossos ouvintes do jeito que a gente sabe que a gente é bom, né, Eric? A gente é top. O problema é que o grande site não informa de forma correta. Mas eu vou fazer isso. Espera um pouquinho só para os ouvintes.
Você quer saber se na próxima semana tem... Vamos lá, na outra semana, que é a última corrida da Cup, da temporada regular, tem as 3. Então, se é isso, você quer saber?
Relaxa, não é isso ainda. Quero ver isso aqui. Essa é a última da Truck antes dos playoffs.
Ah, tá.
Os playoffs vão começar em Darlington. Já os playoffs do Round of 10 já começa nas quartas.
É 10?
É. 10, 8 e 4.
Não era 12, não?
10, 8 e 4.
Não
era
12, não?
Hã?
Não era 12?
Não, 12 é na Xfinity.
Ah, tá.
É que a truck era 8, 6 e 4. Eles resolveram por 10, 8 e 4. Então essa é a última prova antes dos playoffs. A título de curiosidade, a Xfinity, que volta na semana que vem, vamos conferir como é que tá o calendário deles, porque eles entram pros playoffs só depois da... só dia 6 de setembro vai ser a última prova. Eles ainda têm Daytona, Portland e Gateway. Aí vai pros playoffs, pro Road of 12. Bristol, sim, Kansas e Charlotte Roval, Las Vegas, Talladega e Martins e a final em Phoenix. Então, quer dizer, ainda faltam três provas para Xfinity entrar nos playoffs, duas para Cup Series e a Truck entra na semana que vem já.
Não, já tá. Essa é a última, não?
A corrida acabou já?
Não.
Então tá rolando. Então ainda não entrou.
Tá em curso. Não. Entra agora. Entra agora. Entra hoje.
Hoje é a bandeirada. Essa é a última. Acaba a fase regular.
É a última corrida da fase regular.
Circuito de Richmond tem.
Cadê você?
Em sua configuração, 1.207 metros. 3 quartos de milha. Pra gente ver o mapa. Aqui.
Muito obrigado.
Com entradas e saídas do box meio malucas. É um circuito que eu gostaria muito de ver na Indy. É um circuito maravilhoso pra Indy.
Não teve agora esses dias na Indy, não?
Não. Richmond, não. Richmond não cedia uma prova desde que era IRL.
Ah!
Na unificação dos calendários, Richmond ficou de fora.
Uhum.
Enfim. Richmond, quem que é a dona do circuito? Tá de ver quem que é a dona do circuito, por isso que não tem Indy?
Ah, é a NASCAR, né?
Ei! Tão difícil de adivinhar. Esses corros, comédia. Enfim, vamos?
Vamos lá então, né, Rodrigo? Vamos dar uma respirada então? Vamos tomar uma água? Vou trocar a garrafa, a minha já acabou aqui. Bebam água, por favor. Vamos faturar um pouquinho? Que, olha só, eu preciso ganhar um troco pra poder... Aqui, sério, gente, pra poder puxar a mudança aqui, porque as caixas estão aqui. Eu tenho que levar lá pra casa do desvio, porque é pra onde eu vou me mudar em breve. Né? Porque, enfim, depois eu explico essa história mais com calma, mas por enquanto vamos para o intervalo. Muito obrigado, boa noite.
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
Vamos lá, voltamos aqui para o nosso segundo stint aqui do nosso aquecimento do Papo Veloz. São neste momento 21 horas 36 minutos e 2 segundos, porque o relógio virou na hora que eu tava falando. Porque o relógio é um troll. Isso porque
ainda bem que
ele,
você não fez igual o Alexandre Garcia certa vez, né?
Ah.
10 horas e 62 minutos. Porque ele foi todo empolgado.
História.
Porque ele foi todo empolgado falando 10 horas, ele olhou, era 11 já.
Tem uma história do Marcos Aurélio de Carvalho, né? Pra quem não sabe, ele é. Não sei se ele ainda é locutor da Rádio Globo em São Paulo. E também ele. Ele é deficiente visual, enxerga muito pouco, né? E fui aluno dele lá pra 2008, 2009, na época do 02 e tal. Enfim. Ele me conta uma história. Que ele tava lá noticiando lá, falando alguma bobagem lá, e era de noite, né? Aí ele tá lá. Neste momento eu tô rindo, 23 horas, 23 minutos, 11 e 11 da noite.
Você conhece.
Opa, peraí, não. Eu errei. Aí depois deu a vinheta. Peraí, errei, gente. É 11 horas e 23 minutos da noite. Eu errei aqui, me empolguei aqui. Desculpa.
Aí tá bem, isso, né?
Acontece, né?
É. Bora.
Não, vamos lá então. Agora chegamos no bloco que é só BR, né? É só BR, Rodrigo? É só BR? Então tá bom. Então a gente vai falar só de BR mesmo, então vamos começar com as categorias aqui do Brasil. Ulisses Anzelotti. Ah, tá. Rádio Globo aqui em São Paulo não existe mais. É, obrigado pela informação. É porque na época, assim, eu falando desde 2008, 2009. Então, na época, ele era locutor da Rádio Globo. Eu não sei onde que ele tá hoje, entendeu? Porque eu não tenho tanto contato com ele assim, mas enfim.
Na época, é uma pena, a Rádio Globo não existe mais em São Paulo, né, Ulisses? Boa noite pra você.
Ah, pois é, é aquela pessoa, ah, a rádio, não sei o que ela. Gente, tudo bem, o streaming tá aí pra mudar, mas, cara... A rádio ainda existe. Não vai. Tipo, porra, ah, tudo bem, tem o streaming, tá, mas, porra, rádio, tudo bem, não tem mais... Não, tá acabando o rádio AM, isso realmente, né?
O AM tá virando FM só.
É, não, até porque, assim, se for parar pra ver todos
os... E outra coisa, o diferencial do streaming era não ter comercial porque você paga pelo serviço. Agora você paga e tem comercial. Que já era motivo suficiente pra todo mundo deixar de ser assinante. Mas sempre tem os trouxas que gostam de lamber a Inês e a Mara dos bilionários, né?
Ai, ai, ai.
Vambora.
Eu ia falar um troço muito errado. Deixa pro pós-live, né? Vamos deixar o pós-live. Vamos falar de história. Mais uma vez, produção muito eficiente em jogar vinheta na minha cara quando eu tô terminando de dar a deixa. Parabéns. Circuito dos Cristais em Curvelo. Eu acertei? Diz que eu acertei.
Acertou.
Muito obrigado.
Aliás, Curvelo tá com um monte de hotel agora, bacana. Antigamente era um deserto. Agora tá classe A, estão se preocupando bacana. Só falta os organizadores e os proprietários do circuito se preocuparem com o circuito agora, né? Porque você sabe por que a Stock usa essa parte cortada, né?
Porque a parte... Eu sei que tem a parte de cima também.
É, a parte de cima tem segurança zero. Você já viu esse circuito no Google Maps?
Ah.
Simplesmente, ele tem um muro que começa do nada. Ou seja, chance 100... de algum piloto acertar na agulha. Por isso que não tem. Aí eles criaram nesse pedacinho pequenininho, depois da curva 3. A curva 3 eles chamam de alça tripla.
Alça
quer dizer, curva tripla. Porque você pode fazer ela de três jeitos. E aquele pedacinho minúsculo que tem um monte de muro em volta, chamaram de alça da Stock. Enfim, dá raiva. Tem coisas que dão raiva. Teremos duas categorias sensacionais nesse fim de semana. Daqui a pouco a gente vai falar bastante dele. Sabe quem que andou liderando, Eric?
Ah.
Gianluca Petekoff e Thiago Camilo. Tivemos os dois treinos oficiais. Quer ver? Abre aspas pro que o Thiago Camilo falou, que ele foi o mais rápido do dia. Cadê? Eu quero ver o que o Petekoff falou. O Petekoff não falou nada. O Petekoff não falou nada. É, não falou. Não gostaram do Petekoff. Enfim. Thiago Camilo. Thiago Camilo... Exatamente o seguinte, abre aspas. Ó, cabe valorizar o trabalho da equipe com primeiro e segundo lugares. O César Ramos com o segundo no treino livre. Estamos buscando trabalhar bastante na performance do carro novo, dar um ânimo para o nosso time, que vem trabalhando constantemente para buscar esse desempenho. Claro que amanhã é o que vale, mas é sempre bom saber que estamos num caminho bacana de equilíbrio para brigar, talvez, pela pole. Não dá para prever. Só isso que eu tenho a dizer, Eric, não dá para prever. É, lembrando que vai passar no... Além da categoria... No canal da categoria no YouTube, ainda vai passar na Band e no Sport TV e no Band Esportes. Primeiro treino, o Gianluca Petekoff, ele fez 1:21.401 na sequência dos 10 primeiros. Guilherme Salas, Atila Abreu, César Ramos, Júlio Campos, Thiago Camilo, Felipe Batista, Felipe Massa, Arthur Leiste e Felipe Fraga. Segundo treino, Thiago Camilo, mais rápido, 1:20.675. Aliás, grande chance de quebrar o recorde da pista desse fim de semana, a categoria. Aí César Ramos, Felipe Fraga, Gianluca Petekoff, Daniel Serra, Gaetano de Mauro, Felipe Batista, Arthur Gama, Zezinho Mugiati e Gabriel Casagrande. Vamos ver as montadoras, Eric. Eu gosto de ver isso para saber se está tudo sendo equilibrado. Ó, no primeiro treino, entre os 10 primeiros, Mitsubishi, Chevrolet, Chevrolet, Toyota, Toyota, Toyota. Mitsubishi, Chevrolet, Toyota, Mitsubishi. Tá equilibrado. Gostei. Tá começando a equilibrar. Estão acertando no nível do motor. Segundo treino, Toyota, Toyota, porque foi dobradinha da Ipiranga Matriz. Mitsubishi, 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 Toyota, Toyota, Chevrolet só em décimo no segundo treino. Claro que é treino livre. Mas a Toyota, que estava tão para trás, ela começa a dar uma crescida. Muito interessante, Eric.
E os carros pararam de bugar, né? Obrigado, por favor.
As etapas de agora foram muito adiadas. Não conta lá, ah, Belo Horizonte. Graças a Deus, aquela aberração de rua não tem mais. Cara, Minas Gerais tem dois circuitos maneiros. Ah, fica longe de tudo. Pô, dá um jeito. Isso é só dá um jeito. Isso é fácil de se resolver. Ah, não tem? Bom, vamos criar um sistema de ônibus que tira da cidade, que leva. O governo de Minas, em vez do cretino do governador aumentar em 300% o próprio salário, faz um plano de desenvolvimento da cidade para ter mais hotéis, para ter Airbnb de monte. É para isso que serve. Tem um evento, tem dois circuitos maravilhosos. O de Curvelo, se fosse arrumado... O Curvelo um dia sonhou em receber a MotoGP, Eric. Foi o que eu te falei. Hoje ele não tem condição nem de receber o Superbike Brasil e a Moto1000GP. Aliás, um dia desses a Moto1000GP... vitimou fatalmente mais um nesse circuito. O que acontece? Muita gente reclama que não tem estrutura em volta. Mas vocês já viram alguém reclamar em Manicur? Vocês já viram alguém reclamar em Spa-Francorchamps? Pra tudo dá-se um jeito.
Certo?
Enfim, é um circuito maneiro, assim como é o de Potenza também, que é mais usado pela Truck. E não precisa daquela aberração que a gente tinha em Belo Horizonte. Só precisa arrumar as muretas. Mas tem tudo para ser uma grande prova. Por quê? Por causa disso. O calendário foi reajustado nessa parte final. E todo mundo caiu matando em cima para arrumar os carros. Para não dar problema nos carros. Ao que parece, melhorou. Mas a gente só vai descobrir no sábado e no domingo.
Vamos ver, né?
Quando tivermos as provas. Deixa eu ver os outros comentários. Vamos ver. Ele fala ainda da Rádio Globo, que a gente comentou aqui. Rádio não vai... Não, o rádio não acaba. Ele vai se transformar, Ulisses. Muita coisa. Aliás, muita coisa já se transformou. A gente não tem essa noção. Ulisses, ele fala sobre o circuito, que é coisa que eu já venho falando muito tempo aqui também. O Ulisses, que faz parte do Grid na Mesa, o Eric, ele é um dos comentaristas do canal do Grid na Mesa, né? O Ulisses, o Luiz Ferro, o Rômulo Baroni e a Lívia Castriotto.
Participei de um programa deles lá um dia desses.
Sim,
aí.
Eu tô devendo uma participação ainda. O Luiz já veio falar comigo e logo, deixa eu acertar algumas coisinhas que eu vou fazer participação sim. E logo a gente vai chamando alguns pra cá também, mas aí tem que organizar direitinho. A gente organiza. Bom, é isso. Esse circuito pra mim é uma vergonha, esse trecho alça da história, quando eu vejo a Copa Truck passando por ali, eu fecho o olho, porque se o caminhão bate ali, vira salseiro. Vira muito salseiro. Por quê? Porque o resto do circuito não tem segurança. O cara que morreu, Eric, ele bateu numa árvore. É o que a gente sempre fala, tem árvore dentro do circuito. Não pode, é uma calamidade. Prefiro mil vezes uma área de escape menor do que ter uma árvore dentro do circuito. É de sacanagem,
não,
né?
Uma? Mas é que tá. Se for parar pra ver aqui, não tem uma árvore. Não tem uma árvore, Rodrigo. Não tem uma árvore. Se tivesse uma árvore, eu ficaria contente.
É, tem um monte. Por isso que eles não usam a alça norte do circuito. Quer dizer, leste, que é a parte de cima.
Não... Botaram umas paredinhas lá, ok.
Mas não resolve, não tem. Cara, o circuito que não tem o guard-rail nele todo, pra mim, ele tá abaixo do padrão. Todo. Não pode fazer um pedaço. Não pode ter agulhas em canto nenhum. É vergonhoso.
Depois da série dessa alça, já tem uma retinha lá. Tem um bloco cheio de árvores dos dois lados.
É ridículo. É simplesmente medíocre.
Só pra zoeira. A parte que não tá nessa pista aí, era sugestão pro desenhista aí dessas artes que eles botam aqui. É, se for possível, tá? Se for possível, é, quando for uma pista que tem tipo várias partes e só usa uma parte, bota outra meio apagada pra poder ilustrar o que eu vou falar aqui agora. Por exemplo, a parte ali, da parte da alça da estoque que racha pra cima, sabe como é que é o nome dessa parte? Que seria a curva, depois da curva 2, entre a curva 2 e 3?
A reta é Deus Mamãe.
É, exatamente, a descida Deus Mamãe. Por que será? Não sei.
Gaetano de Mauro lidera o campeonato com 294 pontos, Guilherme Salas 252, Felipe Fraga 244. Aí na sequência do top 10, Felipe Batista, Arthur Leite, Nelsinho Piquet, César Ramos, Enzo Elias, Gianluca Petekoff e Rubens Barrichello. Eric.
Vamos lá então, né? Vamos pra saideira, o último assunto de hoje. Atenção, quando eu falo saideira, não é que a gente vai encerrar o programa, é porque é o último assunto do dia. Produção, pode até manter essa arte aí, que a gente vai aproveitar.
Queridos ouvintes, o Eric acha que a gente não sabe. E é o mesmo mapa, a TCR vai correr no mesmo mapa, então... Sem crise quanto a isso. Talvez seria uma temeridade correr naquele açougue, que é a parte de cima. Aliás, o circuito inteiro é um açougue. Ah, Rodrigo, você reclama demais. Vejam o circuito antes de falarem qualquer coisa contra a gente. A gente bate no circuito porque ele é uma calamidade de construção. Ah, mas os circuitos brasileiros não são assim. Potenza não é assim. Potenza é arrumadinho. A única parte que eu sempre defendi de colocar é onde tem aqueles barrancos. Principalmente nos autódromos do Rio Grande do Sul, né? Tarumã e Santa Cruz do Sul, o piloto escape vai de encontro ao barranco. Não custa nada botar um guard-rail ali. Mas não tem árvore no meio do caminho. Enfim. Teremos o TCR South America, que é também etapa do TCR Brasil, Eric.
Uhum.
Pra essa...
Deixa eu só puxar um asterisco aqui, Rodrigo. Lá vou eu. Quando o Eric fala lá vou eu, porque vai falar alguma coisa meio questionável aqui, mas geralmente não é, mas enfim. Quando o Eric acha que a gente não sabe, cara, o nome disso é dar uma quebrada nessa coisa toda rígida, toda séria. Às vezes dá uma quebradinha, entendeu? É por isso que eu apresento as seis, pra ficar um negócio mais solto, entendeu? Eu não gosto de fazer essas coisas tudo quadrado direitinho, não. Mas enfim, voltando aqui, TCR Brasil e TCR Sudão.
Porque é novidade pra categoria, correndo o velho. Hoje teve um evento lá na Praça Benedito Valadares, na cidade de Curvelo. Teve um evento bem bacana. Só pra deixar claro, pessoal, Curvelo é uma cidadezinha. Fica a 170 quilômetros da capital Belo Horizonte. A área é de... tem 3.300 quilômetros de cidade, ou seja, um ovo. Algumas novidades desse fim de semana é o seguinte: o Celso Neto vai correr na Paladini. O Fernando Cross vai correr no Peugeot da PMO Racing. E o Léo Reis vai correr no Cupra da W2 Pro GP. E também teremos uma nova equipe na categoria, que é a G Racing Motorsports. A categoria vai estar com o Cupra, vai ter o Enzo Gianfratti como piloto. Ele está saindo do Honda Civic da Portrack Racing, então ele vai sair da Honda e vai para a Cupra. Teremos... deixa eu ver quantos pilotos a gente vai ter para esse fim de semana. Dois da W2, que é o Rafael Reis e o Léo Reis. Aí teremos dois da Cobra Racing, que é a Maria Linkotter e o Felipe Maluí. Felipe Maluí, quanto tempo que eu não vi esse nome, legal.
Nossa, sim.
A Honda, a equipe principal da Honda, a YPF Racing. Nelsinho Piquet, Thiago Pernia, Adriano Chiriano, Leonel Pernia e Mariano Pernia. Mariano Pernia, aliás, fizeram uma Avicar, que a Avicar é quem cuida do TCR, a divulgação do TCR South America. Fez uma matéria sobre o Mariano Pernia. A gente já falou um pouco dele também. Quando falamos do Vicente Pernia, que é o pai do Leonel e do Mariano. O Mariano, pra quem não sabe, tem uma carreira bem caprichada no futebol, assim como o pai dele, o Vicente. O Mariano jogou Copa do Mundo, Mariano defendeu a seleção da Espanha, sofreu na mão do Zidane nas oitavas da Copa e foi pros carros também. Enfim, esses são os cinco da Honda. Aí vem a PMO Racing, da Peugeot. Pedro Cardoso, atual campeão, que usa o 1! Viu, Palu? Campeão! Usa o 1! Denaro Raceto e Fernando Crossi. E temos o trio da Paladini, que corre de Lincoln Cole, que é o Juan Angel Rosso, o Fabian Iannantuoni e agora o Celso Neto. E tem o Enzo Gianfratti, que tá na V-Race Motorsport. O piloto do Panamá que foi tirado do grid. Uma pena. Passa a classificação do campeonato, Eric, rapidinho. Leonel Pernia, 406 pontos. Pedro Cardoso, 321. Nelsinho Piquet, 295. Rafael Reis, 277. Juan Angel Rosso, 249. Na Copa Trophy, Adriano Chiriano, 136. Maria Nincotter, 91. Enzo Gianfratti, 87. São só os três que estão disputando. A Honda lidera por equipes, a YPF, 687 pontos. A ProGP tem 531. E a PMO, 491 pontos, Eric.
Isso aí, né, molecada? Então esses foram os assuntos dessa semana. Não, pera aí. Dá tempo rapidamente, temos ainda 9 minutinhos, quer dizer, no horário são 4, mas aqui na live são 9, então vamos lá, rapidamente então, agenda, né, é
hora da... Chegou a hora da nossa agenda!
Lembrando, para vocês que querem acompanhar o Esporte Motor nesse final de semana, temos o Diogo Moreira na Moto 2, Eric Granado na Moto E e... No GT World Challenge América temos Marcelo Han, Christian Han e Osvaldo Negri. Então, vamos então à nossa agenda. O que nós temos aqui? 5h50 da manhã, a classificação da MotoGP. 7h15 da manhã, a primeira corrida da Moto E. 7h50, a classificação da Moto 3. 8h45, a classificação da Moto 2. 9h40, a classificação da Stock Car. 10 da manhã, a corrida sprint da MotoGP. 11h10, a segunda corrida da Moto E. 11h25, classificação do GT World Challenge América. 2h40, a primeira corrida da Stock Car. 4h05, a classificação do TCR Sudan. Eu gosto de falar TCR Sudan, é legal. Ah, é TCR South America. TCR, amigo, TCR. Eu sou. É TCR Sudan, porque é coisa raiz, né? Fórmula 3 Sudan. A gente fala, tipo, pô. Nestor Fulano ganhando 420 campeonatos e ficando lá mofando, porque todo mundo subia. E ele fica lá, não, vou ficar aqui porque quero... Enfim. 5h15, primeira corrida do GT World Challenge América e 8h30 da noite, no sábado, nós temos a etapa da Cup Series em Richmond. E aí vamos pro domingo, 6 da manhã...
Pera, tem novidade, A gente tem que falar dessa novidade.
Ah, sim.
Além da corrida na PIC TV, seja no canal do Motorsport, do Grande Prêmio, do A Mil Por Hora, do High Speed TV, do Mundo da Velocidade. O que mais tem é canal agora transmitindo a NASCAR lá na PIC TV, que é bacana. Uhum. Aliás, acho que todas as categorias deviam ser assim. Transmite quem quer e o público que escolhe a melhor. Mas temos a novidade, que é a transmissão na X Sports, que é o canal aberto da ESPN. Depois de muito tempo, a NASCAR... Depois da que a manchete passava os melhores momentos da NASCAR, Se bem que a Record News chegou a transmitir a corrida da NASCAR, mas a Record News...
Mas a Record News não é aberta.
Mal pegava. Pior é que ela é, Eric. Então, oficialmente, depois da Record News, a X-Sports transmitindo em TV aberta a sua... A categoria só Cup Series, com narração de Aldo Luiz e comentários do Lipe Paega. Bacana pra caramba.
Vamos lá, então. Domingo, 6, 7:15 e 9 da manhã. As três corridas da Moto 3, Moto 2 e Moto GP, respectivamente. Nesta ordem. 9:40 a primeira corrida da TCR Sudam, 12:05 a segunda corrida da Stock Car, 14:10 a segunda corrida da TCR Sudam e fechando este final de semana maravilhoso, às 15:05, a segunda corrida do GT World Challenge América, Rodrigo. Então,
acabou. Só deixa eu completar um negócio aqui, Eric, rapidinho. Assim. Porque ficou pendente de falar do circuito dos cristais. O circuito cheio tem 4.400 metros, que é o segundo maior do Brasil, só perde pro de Brasília, que está sendo reformado, ainda bem. Previsão agora pro ano que vem é uma previsão mais realista, segundo o BRB, o Banco Regional de Brasília, trabalhando no esquema para ano que vem tá pronto. Tá na parte de asfalto, tá na parte de colocação de brita, terra, essa parte toda de grama, parte externa. E já vão começar a construção dos boxes, os novos boxes vão começar a ser construídos e existe essa previsão agora ser um pouco mais realista, com grana, com uma ordem sendo feita no circuito. Esperamos. Esperamos que é um circuito que faz falta pra caramba. E vai ter algumas pequenas mudancinhas no traçado misto que eu achei ficou excepcional. Enfim, um circuito curto, que é o que a Stock está usando, tem 3.330 metros. E tem como recorde 1.22.506. Grava isso, Eric. 1.22.506. No treino livre já baixou esse tempo.
Inclusão digital e gritaria, temos.
Exatamente. Bora?
Vamos lá, vamos embora então, né, Rodrigo?
Bora da rádio, que... né? Vamos... A gente vai continuar um pouquinho mais aqui, tá, pessoal?
Pois é, na rádio a gente vai encerrar aqui. Você que tá acompanhando aqui na Prime News FM, a gente só volta segunda-feira, né? Pra quem tá na Prime News FM já cansou da gente, você pode ficar na rádio e acompanhar a programação musical da Prime News FM. Ou se você é masoquista e quer aturar a gente um pouquinho mais, você pode pular pro Você Tubo ou do Papo Veloz ou da Prime News FM. Lá a gente vai estender um pouquinho também, né? E é isso. Segunda-feira a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com todas as coisas que a gente soltou aqui. E é isso. Acabou. Tchau. E não me encham mais a minha paciência. Até sempre.
É hora de ir embora. É hora de ir embora. O aquecimento do Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz. PGM Papo Veloz.